Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Serão todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 4 de março de 2024. Está começando hoje, excepcionalmente, pelo Twitch, pelas plataformas digitais. E eu espero que esteja no Instagram. Sério, espero que esteja lá também. Enfim, está começando, pessoal. Está começando a nossa live. Vou dar um jeito depois no YouTube de baixar a nossa live, porque tivemos problemas domingo. Nossa live foi, nosso react ao vivo foi exterminado, porque a FOM e a Fórmula 1 não deixam nem colocar o live timing. Então a live foi apagada. Recebemos um aviso de direitos autorais e não podemos fazer a live. Então, tudo bem. Vamos. A gente vai usando o Twitch. Vou tentar ver se no Instagram está indo. Mas é isso, pessoal. Deixe seus comentários, participem com a gente. Porque eu não sei se pelo Instagram está indo. Ah, isso é muito legal. Pessoal, vou fazer o seguinte, vamos gravar. Paciência para todos. A gente vai tentar colocar o... Quer ver? Fazer melhor ainda. Enquanto daqui a pouco o Eric aparece, deixa eu já chamar o Eric aqui. Depois eu falo de sempre, pessoal, para deixar nesses comentários de vocês. Deixem as postagens de vocês. Participem sempre. Eu acho que pelo Instagram não vai dar certo. Então sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que conectar o Facebook. Não, até que tá indo. Vamos ver se vai. Acho que agora deve ir. Vamos ver, parece que vai. Será que eu pego o link? Ah, entrou. Agora eu tô vendo aqui que tem gente que tá entrando. Então, deixa eu até deixar a mensagem pra vocês irem pro Instagram. Deixa eu até deixar no site. Pronto. Estamos impedidos. Faremos no Instagram. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Eric agora, porque eu preciso, antes de falar para vocês seguirem a nossa página, deixar os comentários, eu preciso que o Eric enrole um pouco para poder divulgar que nós estamos ao vivo pelo Instagram. Deixa eu chamar o Eric, vamos colocar aquela vinhetinha que vocês gostam, de sempre. É hora de live, não é verdade, seu Eric von Draxler? Não é assim que ele tem que aparecer, é assim. Isso! Eric, boa noite pra você. Hoje você vai ter que dar uma enrolada por aí. Até eu conseguir divulgar pra todo mundo. Vou divulgar pra todo mundo que a live é no Instagram.
E no Roxinho também.
E no Roxinho. Pra quem tem conta no Roxinho, apareça no Roxinho. Vamos lá.
Segue a gente no Roxinho, dependendo do caso.
Vai enrolando aí, Eric. Também.
Né? Se inscreve lá. Se inscreve lá também. Siga nossas redes sociais, arroba PGM. Papo Veloz, pessoas que estão aqui acompanhando. Meu, gente, boa noite, né? Vocês estão aqui vendo o programa. Estamos aqui com mais uma semana de esporte motor, né? Onde nós tivemos vários fatos inéditos. Muitos fatos inéditos acontecendo ali no... Ali no, na Fórmula Ranço. E principalmente, já que eu falei de Fórmula Ranço, a gente não pode esquecer que as tretas rolam. Muitas, demais. Chegamos no ponto que a Fórmula Ranço já está no mais famoso pelo extra-pista do que na pista, né?
Sim, bastante.
E aí nós temos aqui vários assuntos aqui nesse final de semana. Nós temos a Fórmula 1, nós temos a abertura do Mundial de Endurance, nós temos a Stock Car, a abertura da Stock Car também. Nós temos mais uma etapa da NASCAR, né? Bom, muita coisa acontecendo nesse final de semana. Muita coisa acontecendo nesse final de semana. Enquanto o Rodrigo Vila tá tomando uma surra, vou poder mandar uma mensagenzinha, né? É, apenas uma mensagem. Essa mensagem vai para várias vias, né? Tem que ir pro Instagram, pro TikTok, pro Facebook, pro Twitter, todos os cantos que a gente...
Os grupos.
Manda, né? Indicando, né, quem tem essa live. História do grupo do WhatsApp também a gente manda, né? A gente tem que fazer esse spam sagrado, que é para quê? Pra gente poder passar o nosso recado, né? Pra poder passar o nosso recado, que a gente dá aqui toda semana. E eu espero que... Agora vai, né?
Acho que vai. Agora será que tem gente?
Acho que...
Você abriu o Instagram, Eric?
Funcionou. Abri e funcionou.
Tá funcionando no Instagram?
Sim.
Então, maravilha. Ótimo. Então, significa que tá todo mundo por lá. Hoje vai ser de um jeito diferente. Só tenho que mutar aqui. Porque senão vai ficar silenciar. Ah, vai isso. Eu tenho que só ficar vendo que o vídeo ao vivo está por aqui.
Uhum.
A única coisa que eu não vou conseguir é mostrar a mensagem do pessoal, mas eu vou lendo, tá?
É, a gente vai lendo aqui também.
Vamos lendo então. A Vanessa já mandou a mensagem. Boa noite. Deixa eu colocar as mensagens do pessoal. Será que dá para pôr as mensagens que tinham? Vamos ver. Dá. O que o pessoal já colocou, dá. Michael Nopak, like deixado, queria deixar uma utilidade pública. As corridas da Fórmula 2 e Fórmula 3 já estão no Band Play e o melhor de graça. Sim. Pena que não dá pra transmitir na hora pelo Band Play. Mas tá lá. Isso é muito bom. Matheus Góes, boa noite. Melhor dobradinha de esporte motor, Rodrigo e Eric. Muito bom. Muito obrigado. Ó, boa noite da mãe tem.
Tem.
E boa noite da irmã tem.
Muito bom.
Muito, como você costuma dizer, né? Muito bono.
Muito bono, exatamente.
Agora que eu acho que eu me toquei, que eu não mandei o... Eu não mandei nem o copy da live de hoje. Que genial. Eu tô muito bom hoje, viu?
Parabéns. Você tem uma doença grave. Nossa, eu vou morrer. Mas tem cura. É só parar de beber café. Nossa, eu vou morrer.
Eu vou morrer. Não, eu tive que parar, né? Carlos Fonseca, boa noite, Papo Veloz. Não inventei de colocar o painel da F1 na tela da live hoje, pelo amor de Deus. Sim, estamos pagando por isso.
Pois é.
Eu não vou conseguir avisar minha mãe. Agora, vamos mandar uma mensagem para minha mãe agora? Ó, estamos ao vivo, pessoal. Deixa eu mandar. Porque a gente colocou a tela do... Nós colocamos a tela do YouTube. Na tela do live timing da Fórmula 1, colocamos na hora da live. Então, a federação derrubou nossa live e ainda a gente não pode fazer a live. Vamos ter que esperar só até sexta-feira. Eu vou pedir para a Vanessa te mandar o link. Queridos ouvintes, é assim que a gente trata a nossa mãe, tá? Com muito carinho.
É, pois é. Agora, quando a mãe trata a gente mal, como é que a gente responde? Aí não sei. Não,
a gente nem responde.
Pois é. Ô, Rodrigo, antes de começar o programa, já que a vinheta já caiu...
Pera aí, rapidinho, deixa eu só ler as mensagens. Carlos Fonseca, a volta à Fórmula 1 é realmente necessária? Sim! Sim, você vai descobrir por quê. O noticiário da Fórmula 1 hoje tá no modo Amado do Bautista e o pau tá quebrando. Sim, não, tá mais que isso. Aquele já...
O quê?
Carlos Fonseca, claro que é necessário, é um diabo necessário.
Nossa!
Exatamente.
Pessoas, antes de prosseguirmos, a gente, né, a gente tem que começar o programa já meio pesadinho, a vinheta já até caiu, mas a gente tem que dar notícias aqui, né, aqui a gente tem
nem
que,
sempre
a gente
são muito agradáveis, notícias, né?
Pois é, mas infelizmente notícias boas e notícias ruins, elas têm que ser dadas, principalmente as ruins. Principalmente as ruins também. Cadê a... Aqui não tem a data, mas enfim, né? Ah, foi segunda-feira, também conhecido como hoje.
Hoje.
Dia 4 de março. Morreu, né? Morreu hoje, aos 63 anos, o Lincoln Duarte, né? Que participou de várias provas dos regionais de motociclismo, chegou a ser presidente da CBM, que é a Confederação Brasileira de Motociclismo, e também comandou o que hoje seria a FIM América Latina, né, a Federação Internacional de Motociclismo, e também teve cargos importantes na Federação Internacional de Motociclismo, né? Foi sob o comando dele que o Brasil recebeu etapas do Mundial de Motocross, Mundial de Supercross, Mundial do Enduro e MotoGP lá no
final. Cara, ele foi o principal responsável, Eric.
Ah.
O principal responsável pela MotoGP ter ido para Jacarepaguá. Porque depois que ela saiu de Interlagos, não se via um futuro para isso.
Pois é.
Não se via nenhum tipo de futuro da moto, do Mundial de Motovelocidade na época. Ah, a MotoGP começou em 2002. Ah, sério, descobriu a América. Não se via nenhum tipo de futuro em termos de novo a MotoGP. Ele foi nome fundamental. Na época mesmo, se acompanhava muito, ele foi nome fundamental da gente ter isso. Muito, muito tenso,
também,
uma pena realmente.
Também já correu de carro, também de rally de velocidade, piloto no Campeonato Mineiro Brasileiro de rally, assumiu a organização e promoção das provas de rally, levou competição à TV aberta e conseguiu rir. Olha... Realmente, um cara que... Né? O esporte motor, principalmente as duas rodas, né? É alguém que fez muito, muito parte dessa história, né? Dessa história do Brasil nas duas rodas, e claro, fica aqui os nossos sentimentos aqui para a família e amigos, né, de Lincoln Duarte.
É uma pena, né? Realmente. Nos... Câncer é dose, né? Será complicado. Sabe o que eu acho engraçado? Pra mim, no meu Instagram, né, no do PGM Pau Feloso, não aparece a live. No celular, no computador, tá abrindo. Ok. É. Importante é que o pessoal tá acompanhando por lá. Vou ter que ler os comentários lá. Cláudio. Grande Cláudio Freitas. Boa noite, já deixou boa noite, tá acompanhando por aqui. A Josi Moura tá acompanhando também. Divulguem, pessoal. Divulguem bastante. Ah, minha mãe conseguiu abrir o PGM Pablo Feloz agora. Abriu lá pelo
também, Instagram. Também pode abrir pelo PGM Pablo Feloz no Twitch, no site roxinho.
Tá? Pra quem tem Twitch, eu tô vendo que tem um seguidor que tá pelo Twitch. Não faço ideia de quem seja, mas temos Twitch também. Ah, é o jeito, pessoal. Talvez na sexta-feira vai ser a mesma coisa, mas vamos começar então, né? Eric...
Oi.
Antes de começar, lembra que eu estava em dúvida sobre os top 2, top 3 mais apertados da história?
Uhum.
Vamos lá. Saiu um vídeo, não tenho o link agora, mas saiu o vídeo. Primeiro o seguinte, deixa eu ampliar. O Libe Paiga já tinha dito no Supermotor que aquela corrida de Atlanta na NASCAR, foi o top 15 mais apertado da história. Pra você ter ideia. Ok. Mas eu acertei. Essa corrida de Atlanta foi o top 3 mais apertado da história. Lembra que a gente estava em dúvida? Sobre... Uhum. Os top 2, não. Entre 2 já teve na MotoGP em 75, na Holanda, foi 0.000. Oficialmente tivemos dois vencedores. Enfim, quer dizer, não tem dois vencedores. Eles empatam pela posição da largada. um largou mais atrás, ele ganha porque, tipo, percorreu mais quilômetros, mais metros em menos tempo. Mas a chegada foi 0.000. Mas eu acertei o top 3. Você quer uma outra? Que eu descobri nesse vídeo, o top 3 mais apertado dos monopostos. O top 3 mais apertado dos monopostos. Qual, chuta, você faz ideia? Faz top tempo, 3. Não vai lembrar. É numa pista que nem tem corrida mais.
Não vou.
Chicago 2003 na Indy. Os três primeiros separados por 0,01. Um centésimo. Agora, você sabe qual é o top 4 mais apertado da história? Porque tem nesse vídeo também. Não, pô, tem...
Cara, não, tivesse...
não tem o top 3. Não foi o top 3 mais apertado, mas foi o top 4. E eu já desconfiava que era esse. Mais qual? Apertado do que aquela chegada quádrupla da Fórmula 1 lá em Monza, que quatro chegaram quase juntos. Muito mais apertado. 100 milhas de Indianápolis de 2013 da Indy Lights. 44 milésimos separando os quatro primeiros. Cara, esporte a motor é insano. Meus pêsames
para... quase meio centésimo. Não, quase meio décimo, na verdade.
Sim, quase meio décimo. A minha irmã falou que minha voz estava estranha, agora tá normal. Deem feedback, povo. Deem feedback à vontade. Vou começar a fazer esse teste pelo Instagram, vá que vingue, né? Aí a gente pode fazer algumas lives pelo Instagram só.
E outra coisa também, né, Rodrigo? Assim, é um off total, já que não estava na porta, mas cabe mencionar, né? Já está no... Está, eu vi no Twitter do Jefferson Kern, né? É, que já saiu a pintura do carro 06, né? Do Castro Neves para Indianápolis. E aí tem um comentário que eu achei que faz muito sentido. É impressionante com a pintura mais meia boca da Indy samba na cara da pintura mais bonita da Fórmula 1.
É disparado.
Não é o caso dessa. Né? Será que é o carro do Penta? A pintura é bacaninha, vai. A pintura é bacaninha, eu gostei. É um basicão branco com detalhes em azul, eu gostei.
Fórmula 1 não tem carbono, Eric. Sabe qual vai ser meu desafio agora, Eric? Salvar a live depois no Instagram. No Twitch eu consigo salvar depois.
Ah, então salva no Twitch, mano.
Mas é engraçado, ok? Vou até mostrar a tela. Olha lá. Não aparece a live. Olha lá, não tá aparecendo no cantinho.
Ah, tá no ao vivo ali do lado.
Aonde que tem ao vivo?
Eu, hein? No lado do story ali. Eu vi ali. Mas enfim, vamos começar essa bagaça?
Não, ele não aparece. Bagaça, engraçado pra caramba. É uma maravilha isso, viu? Ah, diversão. Só que não. O importante é que tem gente assistindo. O importante é que a gente vai começar. Vamos começar com a Fórmula 1.
Fórmula 1.
Porque Max Verstappen amassou toda e qualquer possibilidade que alguém tinha de que tivéssemos uma disputa. E aí vai um pouco do comentário. Não lembro quem fez esse comentário, mas acho muito válido, Eric.
Surpreendendo o grande total de zero pessoas, mas...
Mas não é só carro, Eric. Leclerc errou pra caramba durante a corrida. O Pérez não foi 100% perfeito durante a corrida. Carlos Sainz estava lá atrás, foi reagir, fez uma boa prova. Achei uma sacanagem o que a Ferrari fez com ele depois do pódio. Os mecânicos meio que largaram ele de mão, o que é uma sacanagem. Ele é o mais habilitado a trazer resultado dentro da equipe, mas enfim. Num fim de semana, né, Eric? Onde as notícias extra-pista, vamos falar daqui a pouco sobre as notícias extra-pista, elas estão rendendo muito mais do que o que aconteceu dentro da pista. Porém, a gente não pode negar o que aconteceu dentro da pista, porque, apesar de tudo, Eric, a Ferrari parece não sofrer tanto com desgaste. de com desgaste dos pneus. Parece. Os pneus aguentaram relativamente bem. O Russell fez uma prova boa, até onde o carro da Mercedes deixou, mas fez uma prova boa. E muitas coisas ficam de curiosidade pra gente ver como vai ser lá na frente, Eric. Uma delas. McLaren precisa dar uma pequena reagida. Aston Martin precisa dar uma boa reagida. E Alpine precisa nascer de novo.
E, Rodrigo, cabe mencionar também o seguinte. Em primeiro lugar, mais um Grand Chelem pra conta do Max.
Ele tá chegando no Ascari. Ascari. Não, do Jim Clark. Jim Clark é o recordista de Grand Chelem.
São quantos?
8.
Acho que o Clark fez 8.
O Verstappen chegou no 6º, não foi? No 6º Grand Chelem.
Não lembro.
Eu acho que foi isso. Eu sei que ele tá a 2 do Jim Clark. Isso eu tenho certeza. Que eu, isso, esses eu lembro com força.
Não, Eric, não, olha só. Esse foi o 5º do Max.
5º?
É.
Eu já tô contando com o 6º que ele vai fazer na Arábia Saudita, mas tudo bem. Cara, vamos rir. Não existe outro método, Eric. Se não, dá risada. Cara, por mais ranço que a gente tem, Eric, não é só o carro.
Não. Não é só o carro. Não é só o carro, é... Ah, cara... Gente, assim, bate o ranço. A gente fica pau da vida, fica pau da
vida. A vida é o ranço. Ah, não, Fórmula Max logo de cara assim, cara.
É bom que se livre.
Pra quem falar disso, Dominicali derruba a live agora. É o Carlos Fonseca no Instagram comentando. Povo, eu gostaria de que quem estiver vendo pelo Instagram, tira um print e me mostra como que tá aparecendo na tela de vocês, porque no meu celular não aparece a live. Mas eu tô vendo. Eu estou vendo a minha própria live pelo computador.
Ó, Papo Igual está ao vivo aqui, ó. Apareceu aqui.
Que genial. Engraçado.
Aqui, pessoas.
Certo. Na tela principal, como é que ela fica?
Hã?
Na tela principal do teu Instagram, como é que ela fica? Onde ela aparece inscrito?
Aparece aqui, do lado da notificação aqui, ó.
Ah, o teu aparece. Sim, é. O meu não aparece. Bom, tudo bem.
Porque o teu é lá de cá, né, o Zé Ruela?
É. Não, mas mesmo se eu clicar no Story, eu não consigo assistir no celular a live, mas eu tô vendo no celular, ou no computador.
Só pra situar, Rodrigo, o Max empatou.
Quem puder divulga, tá, povo? Divulga que estamos no Instagram hoje, excepcionalmente. Excepcionalmente pode virar permanentemente, tá?
É, mas vamos lá. O Max tem 5 Grand Chelem, junto com o Ascari e com o Schumacher.
Eu sabia que ele tava empatado com o Schumacher.
O próximo da fila é o Hamilton, que tem 6.
Ah,
e aí vem os 8 do Jim Clark.
O 8 do Jim Clark. Que ele vai chegar. Óbvio.
A pergunta é, esse ano? Provável.
Ah, com certeza. Eric, o desempenho dele mostrou que, salvo uma melhora boa das outras equipes, ele vai vencer todas. Isso tudo... Agora a gente começa a falar do que aconteceu fora da pista, do que está acontecendo fora da pista. Isso tudo em meio às investigações sobre o Christian Horner, que quis chegar lá, mostrar que era o bom, mostrar que era o bambambam da história. Tá tomando invertida, Eric, da família Verstappen. Porque reza a lenda que Mohamed Ben Sulayem, presidente da FIA, que nós já vamos falar dele daqui a pouco, foi pedir pessoalmente pro Verstappen, pro Max, para ajudar o Horner nessa história. O Max teria dito, na frente de todo mundo, não vou me meter nessa conversa. Meu negócio é na pista.
Ué?
Helmut Marko apenas disse que a Red Bull vai saber como resolver isso da forma correta. Já devia ter resolvido, aliás. Cara, o que pegou muito foi a Red Bull ter dito de que não encontrou provas suficientes para analisar o caso. E aí vaza o e-mail com aquela porrada de print. Eu repito, se o Rornia fosse 100% inocente, ele não teria oferecido 6 milhões de dinheiros pra mulher ficar quieta. Não teria. Tem culpa sim. Outra coisa. Jos Verstappen dizendo que a Red Bull corre risco de implodir se o Rornia continuar na equipe. Por quê? Porque quem está contra o Christian Rornia não quer mais saber dele. A equipe está dividida. Contam quem circula pelo paddock que a equipe está dividida. Talvez por isso, Eric Von Draxler, a principal, tipo, a fagulha que pode resultar numa explosão, e não é a explosão do Tchacabum, é a explosão de laranja. Max Verstappen a caminho da Mercedes, será? Olha, Toto Wolff disse, nada é impossível. E quando a gente sabe desses negócios de nada é impossível, é porque provavelmente a conversa tá bem adiantada. Inclusive, com diretores da Mercedes negociando diretamente com o Jos. Não que seja alguma coisa muito, ó, mas tá negociando com o Jos Verstappen. Olha, seria assim, ninguém, é uma coisa que ninguém imagina. Ninguém imaginava o Hamilton indo pra Ferrari. Imagina o Verstappen indo pra Mercedes. E nisso tudo, imagina Lando Norris indo pra Red Bull, porque o Lando Norris é muito amigo do Max Verstappen. E de repente o Verstappen falando, põe o Norris no meu lugar. Ou Alonso indo pra Red Bull, que já era pra ter acontecido em 2008. Olha, aguardemos essas principais, porque vai ter... Tem muita coisa ainda que falar. E eu tô empolgado com tudo isso. Agora, foi o que eu falei, Carlos. O Carlos Fonseca, que tava comentando com a gente. Ah, precisa falar? Precisa. As notícias que saem sobre o mundo do esporte, o mundo da Fórmula 1 fora da pista tá muito mais interessante do que dentro.
Sim. Essa treta do Horner, a treta do
a treta do Horner, Eric. Saiu uma notícia hoje, eu não verifiquei e não achei outros locais, então eu suponho que seja algo extraoficial. Mas saiu uma notícia de que a diretoria da Ford teria se reunido estudando uma forma de rescindir o contrato com a Red Bull. Lembrando que a Ford vai fazer parte da Red Bull a partir de 2026. Quer dizer,
vai?
Está por enquanto. O contrato não foi rasgado. Mas a coisa não agradou a Ford esse desfecho. Agora. Não, ainda tem duas coisas pra falar ainda. Tem duas coisas. Primeiro, que eu tava falando da Mercedes com problemas, Eric, era o que faltava. Lewis Hamilton teve que correr um terço da prova com o assento quebrado.
É, né?
O assento. Tá de sacanagem, né?
Lembrando que os carros o assento ele é feito sob medida.
Exatamente.
Ele é feito. O piloto ele literalmente veste o carro. Se quebra o banco, amigo.
Cara, quebrou o assento, você imagina. E não tinha o que fazer. O que ele ia fazer? Sair pro box, tirar o assento, colocar outro? Nem é tão fácil assim de se colocar um assento no carro de corrida. Olha quem apareceu na live. Saulo Maciel. Poxa, obrigado pelas palavras. Valeu. Olha, eu tô gostando daqui, viu, Eric, de fazer essa live pelo Instagram. Quem sabe isso não vira moda. Em vez do Twitch. Ou até o YouTube voltar ao normal, né? Carlos Fonseca. Tem laranja na minha mão. Um é 3 e 3 é 10. É.
Não.
Agora tem uns bilhetes premiados que vão começar a vencer por aí, viu, Carlos? Ah, minha mãe deixou boa noite também no Instagram. Josi Moura, Mercedes colocou um assento de isopor pro Hamilton, só pode. Esse ano certamente vamos ter uma temporada de sonífero, agora 25 e 26 vai ser interessantíssimo, ela disse também. Estou não,
agora
animado.
Só uma coisa, só um parênteses, tá? Só um parênteses. Eu tô vendo muita gente, tem um comentário que eu vi no Twitter, quero mencionar aqui. Eu tô vendo uma pá de gente falando, ai, mãe, a Fórmula 1 tá chata, só uma... Deixa eu contar uma história. Ah, porque... Não, escuta.
Não,
escuta,
eu tô falando, aí. Tá chato. Enfim.
Não, escuta isso.
Vamos ver se você vai falar o que eu tava pensando.
Porque o Max ganha... Porque, assim, o Max ganha abrindo vantagem astronômica no que eu sei que ia ser craft. Deixa eu contar uma história pra vocês. Lembra quando um certo inglês bigodudo tinha um carro totalmente do outro mundo e o cara botou 3 segundos na McLaren? 3 segundos. 3 segundos.
É.
E botou um segundo e trela lá no companheiro de equipe dele? Que tinha
não, mas nem precisava isso. Não precisava nem lembrar tanto do Mansell. O pessoal gosta de falar, no tempo do Senna que era bom. Eu não sei se vocês sabem, no tempo do Senna, ok. Senna e Prost eram muito mais pilotos do que o Verstappen e o Pérez, a comparação. O Verstappen tá muito longe do Pérez e o Pérez foi segundo por causa do carro, isso dá para dizer. Foi segundo.
O Pérez é funcionário do mês.
Se bem que ele não errou nessa prova.
Milagre.
Ele fez a corrida direitinho. Foi direitinho a corrida dele.
Não fez nada além do que obrigação.
Exatamente. Hoje ele não fez mais do que obrigação. Eu sou meio relutante de falar isso, não fez mais que obrigação, porque carros meio iguais, um piloto pode tirar a diferença no braço. Agora, quando o carro é muito, muito, aí não dá. Mas o Senna e o Prost ganhavam corridas metendo uma volta no terceiro colocado. Era sem graça? Ah, mas tinha brasileiro ganhando. É isso, né, pra maioria, infelizmente. Eric, vamos para as duas notícias bombásticas desse fim de semana? A primeira delas. Primeira. Vocês vão perguntar quem são Matt Harmon e Dirk de Beer. É Dirk de Beer. Beer igual cerveja se escreve. Tá fazendo a Alpine entrar em... porre. Matt Harmon é o diretor técnico da Alpine. E Dirk de Beer é o aerodinamicista-chefe do time.
Quer dizer, não é mais, né?
Não, ainda são, mas não serão. Oh. De acordo com motorsport.com, fontes indicaram que os dois engenheiros já haviam pedido demissão no mês passado, antes de viajar para o Bahrein. Ainda não há a confirmação oficial, mas é assim, eles já pediram a demissão. O chefe da equipe, o Bruno Famin, ele afirmou que sabia que o início da temporada seria difícil, tá fazendo tudo com o que tem e continuará encontrando melhorias e progredindo cada vez que estiver na pista. O que ninguém imaginava é que a Alpine fosse ir pro fundo do pelotão. Não andou nada nesse fim de semana. Sabe o que é nada? Nada.
Nada.
Não teve assim nada, um momento de brilhareco. Não, estamos lutando pelo ponto. Putz.
Na minha conta bancária hoje.
Olha. Tensíssimo. E a Alpine. E assim, a gente sabe que a Alpine vive sempre o grupo Renault, né? Desde a época do Carlos Gosne. O Carlos Gosne era assim. O que depois foi preso porque desviou dinheiro e fez maracutaia. Geralmente é assim, o cara que paga de paladino da justiça é o que mais faz maracutaia. Não, porque a gente só continua na Fórmula 1 porque tá ganhando, porque por mim não tinha mais Renault na Fórmula 1, blá, blá, blá. Aquele papinho de sempre, ai, gastar dinheiro com o que importa. O carro da Renault vive em oficina e o motor é a mesma coisa.
Se vocês têm dúvida disso, procurem na internet vídeos antigos do Alborguete falando
do Logan. Cara, eu tenho um relato de um amigo meu, Luiz Henrique Cismeiro, contando da vez que ele teve um Logan. O porre que ele passou. Precisou chegar a denúncia na sede da Renault, lá na França. Pra tomarem alguma vergonha aqui, mas tudo bem. Eric, a outra notícia promete balançar de algum jeito. Você lembra? Cara, queridos ouvintes, quando o Eric fala que a Liberty poderia largar a Fórmula 1, sair todo mundo, as equipes montarem o campeonato de Mario Kart, igual o Eric brinca de falar isso e deixar a Fórmula 1 em paz, o que menos vai ter na Fórmula 1 daqui pra frente é paz. Mohamed Ben Sulayem está sendo investigado por possível manipulação de resultados no GP da Arábia Saudita do ano passado. Qual que é a bomba? O Alonso era para ter tomado uma punição naquela prova, de 10 segundos. Reza a investigação de que o Ben Sulayem teria ligado da sala dele para os comissários de pista, lá para a equipe de comissários, falado com o comissário-chefe, revejam essa punição. Em outras... Cara, para bom entendedor, um pingo é letra, como eu falo sempre. Se eu vou dar punição, alguém liga, reveja, significa que eu não quero que puna. Não existe outro termo. O Alonso foi pro pódio naquela prova. Quem é o patrocinador principal da Aston Martin hoje? Aramco, que é a petrolífera saudita. Quem que patrocina com muitos verdinhos a Fórmula 1? Aramco. Onde era a corrida? Arábia Saudita.
Ah.
Eric Von Draxler. Deu green?
Bastante, né?
Olha, isso aí... Isso aí... Pode desencadear... Sério, porque já não é de hoje que Liberty Media e FIA estão na Guerra Fria. Sabe a Guerra Fria? Olha, eu vou fazer. Olha, eu não vou fazer. Vocês não sabem o que é Guerra Fria, pessoal? Eu duvido. Inteligência e capacitados como são nossos ouvintes, eu duvido que alguém não saiba o que foi a Guerra Fria. Mas procurem e vocês verão que FIA e Liberty estão iguais. Só ameaça de um lado. Não aconteceu nada. A hora que um fizer, que chegar perto e soltar aquela fagulha, faz isso, ó. Bum! Sobe o cogumelo pra cima. As equipes também não estão satisfeitas com a FIA. Eu repito. O sadomasoquismo do Max Mosley é muito menor do que está acontecendo agora. E aí, caso confirme isso, é a credibilidade de pilotos e equipes. Não da categoria, mas de pilotos e equipes. Caso confirme que o Ben Sulayem, o presidente da FIA, atuou para manipular resultado, para combinar resultado de corrida, e as equipes continuarem se submetendo a isso, são tão podres quanto. Porque por causa do chicotinho do Max Mosley, todo mundo ameaçou sair e criar GP1. Na época do Bernie Eccleston, lembram? Que tinha GP3, GP2, que eram marcas do Bernie Eccleston. E F3, e depois criou a F2, que eram marcas da FIA. Aí quando o Bernie Eccleston caiu, veio o Chase Carey, juntou tudo, então não teve mais GP3 e GP2, ficou só Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Mas para alguém cair fora e criar uma GP qualquer, é rapidinho.
Rodrigo, tem uma frase, assim, não tem relação com o assunto, mas tem. Que era a seguinte. Se eu tô numa mesa com 10 pessoas, estou eu e mais 9, estou em 10 numa mesa, e sentam um nazista senta na mesa e nenhum deles se manifesta contra, tem 11 nazistas na mesa.
Passa a ter 11 nazistas.
Sabe, então assim...
É o famoso diga-me com quem andas, que eu que te direi quem és.
Com quem andas?
É, com quem andas?
Não, você não entendeu a piada.
Com quem corres?
Não. Qual é a, como é que é a frase, Rodrigo?
Diga-me com quem andas. Diga-me que com eu te quem... direi quem és.
Então, com quem andas?
Tá, tá.
Quem é? Entendeu?
Sim.
Pois é, hein? A piada foi muito cretina, mas enfim. Cara, eu não consigo. Rodrigo, eu não consigo. É, eu nunca vi um troço tão podre. Eu acompanho a Fórmula 1 há quase 40 anos. Quase 40 anos. Não chega a 40, mas tipo assim, desde moleque, eu já tenho uns 6 anos. Cara, eu nunca vi tanta bosta acontecendo ao mesmo tempo. Nessa coisa.
Era complicadíssimo.
No sentido de... Não, assim... E assim, coisa podre acontecendo. Sabe? Dirigente ouvindo casos de assédio, a equipe dele passando pano, o dirigente... Assim, o presidente da FIA manipulando o resultado. Apesar de que, assim, não é muita novidade, vamos combinar, né? Vamos combinar, né, Balete?
Já não estava tão feliz. Mas eu vou te contar, Eric, eu estava feliz pra caramba de ver ele tretando com a FOM e com a Liberty. Cara, eles são subordinados da FIA. Acabou. E aí é o seguinte, aí assim, eles se merecem. Porque quando era Jean Todt e Chase Carey, se entendiam muito bem, a Fórmula 1 tava toda voando, valorizando outros campeonatos e mostrando a força da Fórmula 1 em outros campeonatos. Pô, o Chase Carey foi lá agitar a bandeira de largada de das 24 horas de Le Mans. Isso é sensacional por si só.
Uhum.
Coloca um que se acha o rei da cocada preta, o outro se acha o rei da cocada branca. Já era. Os comentários no Instagram. O Saulo Maciel, ele faz um adendo aqui, não sei se é tema de vocês, que acharam de ter NASCAR no YouTube no canal 21. Brilhante, fantástico. Se é pra tirar a NASCAR do Band Esportes pra botar Campeonato Carioca, porque o Band Esportes só tem um canal, então é melhor passar, botar onde vai passar sempre. Se no canal 21 transmitir todas ao vivo, perfeito. Gosto muito. Carlos Fonseca, bicho, até no tempo que o Schumacher ganhava a porra toda, havia competição. Sim, porque o problema era o Schumacher lá em cima, o resto era equilibrado. E ainda assim a Ferrari não ganhou todas as corridas. O Schumacher subiu todas ao pódio, mas soltei a polêmica. Não, é isso mesmo, você foi certeiro, Carlos. O nome do amigo da Alpine dá muita margem para piadas de duplo sentido, da cerveja, sim. Como diria um amigo meu, que coincidência, muita coincidência. Sadomasoquismo com Max Mosley. Parece nome e programa de carnal porno com baixo orçamento. Agora não tem mais nenhum orçamento.
Caraca.
Classificação do campeonato, o Verstappen já dispara com 26 pontos. E com tudo pra fazer 52 na próxima prova. Cara, Eric, ele chegou num ponto da prova, tava todo mundo 1,35. 1,36, 1,35, 1,36, 1,35. Aí o pessoal botou pneus novos, aí começou um 34,6 e tal. Aí o Leclerc fez um 34,0, falou, pô, um tempão. O Verstappen baixou para um 32,6. Não chegou na casa dos 33. Ele botou um 32. O tamanho do...
Ainda não bateu o recorde da La Rosa, tá?
Não. E acho que não vai ser batido mais, não. Já era.
Não, só que tem um detalhe, Rodrigo. É o último recorde que não foi eliminado ainda. Todos os recordes das pistas foram atualizados com um carro novo.
O modelo híbrido e tudo mais, sim.
O regulamento atual.
Esse todos, é o único que não todos, cai.
Menos o do Bahrein.
Ah, e o de velocidade absoluta lá em... Aquele de velocidade, assim, que é o recorde que não foi no fim de semana. É o do Rubinho em Monza, né? Aqueles... 300 e não sei quantos por hora, acho que oficialmente ainda não caiu. Mas o recorde da pista já é outro.
Uhum.
Bom,
agora...
Eric, só pra gente brincar rapidinho, os vencedores e perdedores no site da Fórmula 1, quem escreveu foi o Lawrence Barreto, que botou
antes de prosseguir, cabe uma trollagem?
Não, deixa eu falar esse primeiro, peraí, que é sério, depois você fala a trollagem. Segura a trollagem aí. Eu não vou entrar em detalhes, mas vamos lá. Primeiro cara que ele acha que venceu nesse fim de semana. Não precisa nem dizer, né?
Uhum.
Max Verstappen. Aí ele vai pro primeiro perdedor. Charles Leclerc. Óbvio por enquanto, né? Um vencedor. Mais um na lista. Sérgio Pérez. Na opinião dele, o Sérgio Pérez sai como vencedor dessa prova. Outro perdedor. Faço saber, Alpine. Alpine, pelo amor de Deus. Mais um vencedor, Carlos Sainz. Óbvio. Foi muito bem. Williams, terrível. Nem o Albon, que é especialista em economizar pneu, é o piloto dentro da Fórmula 1 que mais economiza pneu, mais pilota para economizar pneu, ele não conseguiu.
Ou seja, o carro é um churume.
Sargent é Sargent, enfim. Mais um vencedor, Haas. Conseguiu brigar pelos pontos, pelo menos.
Tudo bem que não chegou, né? E, Rodrigo... mais um parênteses. Parênteses totalmente necessário. Mais uma corrida de 100%, né?
Sim. Quem largou, chegou.
Mais uma corrida sem DNF.
Aliás, sem DNS e sem DNF. Eu falei quem largou, chegou.
Não,
todos largaram.
Sem DNF, foi o que eu falei.
Não, é que a minha frase... DNF. Calma. A minha frase ficou dúbia. Porque eu disse, quem largou, chegou. Mas, gente, não teve ninguém que não largou. Todos largaram e todos chegaram. Isso que não teve DNS. Tipo o Leclerc em Mônaco, quando quebrou, fez a pole e quebrou o câmbio. Na batida, lembra?
A caminho do pit lane, do grid. Putz, graças.
Não, foi no... Foi no qualifying que ele bateu. Aí descobriram a fissura no... Ele fez a pole e bateu. Lembra? Perdedores. Lembra? Mercedes. Cara, eu não acho que a Mercedes tenha sido tão perdedora assim. Só que o carro gasta mais pneu. Guan Yu Zhou foi bem. Nico Hülkenberg foi muito mal. E não acho também que a McLaren tenha sido vencedora. McLaren ficou devendo bastante nessa prova, na minha opinião. Próxima etapa, semana que vem, Eric.
Semana próxima que vem, etapa. Jeddah. E o negócio que eu tava...
Etapa
negócio
de Jeddah.
Comentar. Cara.
Manda.
Cara, a treta na Toro Rosso. Né? Toro Rosso, Dan.
Ah,
Toro
sim. Rosso /Alfa. Verdade, eu tinha esquecido. Que coisa bizarra, mano, que inútil. Eric, isso pra mim tem cara. Isso pra mim tem cara de casa de aposta. Na boa. Porque não tem necessidade nenhuma você trocar do 11º pro 12º.
Não, não, Pedro. Não foi nem. Não, foi P13 pra 14.
12 e 13, não foi?
Não. O Ricardo ficou em 13, somando em 14. Trocaram pra tentar chegar em quem? Na Sauber, que não deu nada. Mano, que ridículo. E o Tsunoda, claro, sendo Tsunoda, né? Pistolando total no rádio, né?
Simplesmente ridículo. Simplesmente... Coisa de imbecil. Não tem necessidade alguma. Próxima, né? Tem bastante assunto pra gente falar. Vamos pra próxima, então?
Próximo assunto, inclusive, né, que teve narração do nosso amigo Rodrigo Matar, né, lá no...
Narração não, comentário.
Comentário lá do Rodrigo Matar no canal lá da Band. Foi na Band Esportes?
Passou um pedaço na Band Esportes e passou na íntegra no YouTube do Esporte na Band. Vamos falar de Endurance.
É, eu vi. Isso aí. Endurance.
Aliás, a equipe tá ficando bem azeitada, né? Dos comentaristas Rodrigo Matar, o Milton Rubinho, Sérgio Milani e Felipe Meira estão se revezando de forma muito boa. Vão ficar aí o ano inteiro, são muito bons o que fazem. E as narrações, né? Ficou pro Rodrigo Vicente, pro Aldo Luiz e pro... O Rodrigo Vicente é narrador oficial do canal da Copa Truck no YouTube. O Aldo Luiz ele é do Terra. E já narrou muita coisa na Band também, no Band Esportes. E Sérgio Lago, não precisa nem dizer do Sérgio Lago. Mas Sérgio Lago, você tem que ficar um pouquinho mais atento nas pistas. Tem que ficar um pouquinho mais atento na tela. Você não pode esquecer da bandeirada de Sérgio Lago. Sabe o que eu digo isso, Eric? Eu imagino que deva ficar um monte de gente buzinando no ouvido dele.
Apesar do Sérgio Lago escraviar miniaturas de carros da NASCAR, né?
Quando for assim, sério, chegou na última volta, você pega o ponto aqui, você faz isso aqui, ó. Tain! Tira do ouvido. Última volta é última volta. Belíssima transmissão e belíssima trinca da Porsche no pódio, com seus dois carros principais e com o carro da Jota. A Hertz Jota. Ai, vai deixar passar, não vai deixar, não deixou nada. É que a Penske fez a dobradinha, mas não deixou. Vendeu muito caro a segunda posição. Eric, que pecado da Peugeot. Pecado.
Assim, não, a Peugeot, pelo amor de Deus, assim, o que falta, eu acho que numa hora dessa o pessoal da Peugeot deve ter chegado ali no... Depois que acabou a corrida.
Só pra reforçar minha frase, tá, Eric? A Jota ficou em segundo, tá? A Porsche fez 1, 2, 3 no Qatar. Vou até tirar.
Porque tá dobradinho da Penske ali, né?
Com vitória da Penske. Os dois carros da Penske foram ao pódio. Pronto, agora tá corrigido.
Eu queria falar, Rodrigo, eu acho que numa hora dessa o pessoal da Peugeot deve ter chegado lá para a entidade deles lá e falar assim, Deus, quando eu fiz aquela pergunta sobre, quando eu chego e falo o que mais falta dar errado, aquilo é uma pergunta retórica, não é um desafio.
Falta de gasolina. Mas acho que eles detectaram o problema, Eric, eles estavam fazendo uma entrevista, né? E parece que a Peugeot descobriu que o problema foi na bomba de combustível, que eles achavam que tinha entrado a quantidade certa no carro, mas não entrou no último pit stop. E aí eles acabaram desclassificados. Por quê? Porque para eles darem a última volta, eles tiveram que fazer uso do motor reserva, que é o motor híbrido reserva, que é usado apenas para locomoções, vamos dizer assim. A quantidade de combustível que tem no carro, ela tem que ter um pouco de combustível. E por esse uso eles acabaram desclassificados. Mas não apaga a corridaça que fizeram.
Assim, só pra me orientar. Seria como se fosse, por exemplo, a volta da vitória, vamos dizer assim.
É. Exatamente.
Não, assim. Tipo assim, só pode usar o tanque reserva com pra, tipo assim, acabou a corrida, volta pro box, entendi.
Pecado, mas a Peugeot mostra que tá no caminho certo. Já a Toyota, Eric von Draxler, não que o Eric tivesse previsto isso, porque o Eric tá longe de ser vidente. Mas ele me falou na sexta e eu meio que duvidei. Quando ele falou, abre o olho, porque a Toyota foi muito mal no prólogo. Quando veio o prólogo na semana passada. Eu falei, não, estão escondendo o jogo. Deve estar tão bem escondido que a equipe não achou até agora. Eles erraram até pit stop.
Não, lembrando que largaram em segundo, mas com carro 7, mas...
Tiveram um problema de todo tipo. Todo tipo. Ainda sofreram com tox. Mas assim, eu não admito ninguém vim dizer que a Toyota só ganhava porque tinha os outros. Não, a Toyota ganhou corridas com a Audi. A Toyota foi campeã em 2014 do campeonato, tendo o Audi e tendo o Porsche. A alemã só ganhou quando estava sozinha. A Audi ganhou inúmeras quando só tinha ela. Não vejo ninguém falando mal. Vocês não gostam da Toyota? Sejam claros em dizer, não, eu não gosto da Toyota, quero que ele se lasque, do que em ficar inventando história. Certo? Mas que foram muito mal, foram muito
mal. Mas, Rodrigo, isso que eu ia falar agora, assim, você tem todo, O pessoal tem todo o direito de ser hater da Toyota, mas a Toyota deixou a desejar essa corrida. Ponto. Ponto. E outra coisa. E cabe mencionar o seguinte, Rodrigo. São. É, olha isso aqui. São quantos Hyper que tem agora? São
19.
É, 19 Hypercars. Assim, era o quê? 8? 6? Não lembro agora.
Eric, e tem uma. A. A Penske. O carro dela foi construído, primeiramente, o carro da Porsche. Não pensando no Hypercar, mas pensando naquele regulamento LMDH, que era o regulamento de conversão, para que INSA e o WEC tivessem o mesmo regulamento no Hypercar.
Uhum.
Que, na verdade, vamos dizer, é a primeira divisão. Só que um chama de Hypercar, o outro chama de GTP agora, mas o carro é o mesmo. Tanto que a Action Express vai botar o carro 31 para correr em Le Mans, junto com Pipo Derani, Jack Aitken, que foi a turma campeã do INSA no ano passado. E olha, mas foi uma corrida. A Porsche, os vencedores, Kevin Stree, Laurent Vanthoor e André Lotterer, sobraram. Passearam. O resto se degladiou. Ferrari foi bem. Problemas à parte, também teve problema de tudo que é tipo, os mais inimagináveis. O capô traseiro soltou do carro 51, gastaram um tempão no box. É, a despeito da pista ser um pouco estreita, porque a pista foi construída pensando pra moto, não pra carro. Mas ainda assim, uma boa corrida.
Uhum.
E agora, Eric, assim, foi a estreia da Lamborghini. A Lamborghini tem que melhorar, mas nenhuma calamidade. A Isotta Fraschini tá na dela. O que ela conseguir é lucro, porque não tem o tamanho que tem as outras montadoras. Alpine. Bom, Alpine, longe de estar a draga que tá na Fórmula 1, mas eles podem melhorar. Mostra-se que tem potencial. Talvez falte piloto, coisa que eles poderiam ter com o André Negrão em um dos carros. Agora a BMW tem que melhorar muito. A BMW, não que eles estejam muito ruim, mas eles não emplacaram ainda. Já estão há um ano correndo. Eles ficaram um ano testando e um ano correndo já lá no INSA, para ir pro desafio do WEC, levar os dois carros e sonhar com a vitória 25 anos depois da vitória deles lá em 99 na 24 Horas de Le Mans. Acho impossível hoje.
Só uma correção que eu queria te passar, Rodrigo. Você mencionou sobre o carro 46 que, tipo, o cara foi tão a ponto de ser o cara que mudou a fonte dos carros, do número dos carros do WEC.
Do GT3.
Isso. Só que, assim, o GT, tanto o GT3 quanto o Hypercar, eles agora estão com a numeração personalizada.
Tipo, alguns.
Assim, alguns, mas tipo assim, a maioria ainda usa a fonte padrão, mas tem alguns carros que já usam uma fonte mais diferenciada.
Sim, a Alpine, inclusive. Alpine tem um número mais.
Agora, pelo amor de Deus, vermelho e laranja não dá muito contraste não, cara. Fica parecendo que é igual.
Mas os números, deixa eu só falar uma coisa aí, os números. O que a maioria tá usando, o número personalizado, é o número que fica no carro mesmo, não aquele na lateral, na caixinha.
Aham.
Uhum. Da frente dos carros, dos Hypercars, são bem personalizados. Eu digo aquele da caixinha, que vem o WEC e fica na caixinha vermelha e a caixinha laranja pro... É que assim, só tem duas categorias, é protótipo e turismo. Então, ok, o vermelho e o laranja não faz tanta diferença assim. Mas tudo bem, o LMP2 a cor é o azul, natural. E não vai ter GT3 Pro. GT3 é uma coisa só agora. Por falar em GP3, Eric, vitória da Porsche. Vitória da Porsche com o carro da equipe Mantley, com dois Aston Martins indo pro pódio. Bom isso, muito bom. E Valentino Rossi na quarta posição. Augusto Farfus foi o sexto. Vários problemas com o carro 59 da McLaren. Vários problemas. As meninas chegaram na oitava posição: Michelle Gaten, Sarah Bove e Doriane Pan. Também vários problemas. Aliás, o Nicolas Costa tocou na Doriane Pan durante na Sarah Bove que estava no carro. Os dois se tocaram. Pior para o carro 59 da McLaren, mas o futuro é bem promissor. No GT3 não tem ninguém que você olhe e fale, putz, precisa melhorar. Agora, sabe o que é mais engraçado? As aerodames são o melhor carro Lamborghini hoje, no GT3. Isso é muito bom. Vitória da Porsche também no GT3. Também os vencedores sobraram na turma. Deixa eu até passar o nome dos vencedores certinhos aqui. Aleksandar Malikin, que corre com a bandeira do Kirguistão.
Joel Stur. Alex Malikin?
Não é isso?
São Cristóvão e Neves,
isso. Nossa.
São Cristóvão e Dona Neves.
É. Joel Sturm, da Alemanha, e Klaus Backler, da Áustria. Esse foi o trio vencedor da primeira prova do Qatar na categoria GT3. Próxima prova, Eric, Imola.
Meu aniversário.
Sim, 21 de abril. Espetacular.
Muito bom.
Eu tô curioso para ver corrida em Imola. Não é a primeira vez que vai ter depois de muito tempo. Mas Imola já sediou grandes provas do WSC na época. E esperar, porque tem muitas coisas ainda que a gente vai ter que responder ao longo da temporada sobre o turismo, ou sobre o Endurance. Se a Toyota vai reagir, se a Peugeot vai continuar no bom ritmo, a Peugeot vai estrear um novo pacote aerodinâmico para o carro com asas, porque o carro não tem asa. Só que os carros sem asa só funcionam em pista tapete, como é a pista do Qatar. Em Imola, provavelmente, esse carro não ande. Isso se não estrearem a asa.
A pergunta que vale R$1 milhão. Agora que já tem vários hypercars consolidados fazendo frente com a Toyota, eu acho que o domínio acabou.
Não.
Eu acho que o domínio acabou.
Não, o domínio acaba, lógico. Não são... É. Montadoras ralés que estão chegando são potências. E potências históricas do esporte a motor. Alpine sempre teve história. BMW sempre teve história. Lamborghini sempre teve história. Ferrari, Porsche. A Porsche é a maior vencedora de Le Mans até hoje. Claro que a Toyota agora pode ver. De repente eles podem perceber que agora abre o olho e vê o que se trata. E de principalmente começar a cuidar dos pilotos. Botar pilotos fortes, pilotos que queiram ganhar alguma coisa nos seus carros.
Uhum.
Porque o Nick De Vries foi uma negação. O que é uma pena. É uma pena. Se a experiência na Fórmula 1 não deu certo, o mundo dele cair por causa de Fórmula 1. Esperamos que ele reaja. Tem tudo para reagir. Ninguém desaprende a pilotar. Mas principalmente o carro 8, né? Não sei se Sebastião Buemi tem ainda a mesma motivação e Ryo Hirakawa é muito fraco. Na boa, japonesada. Pega outro. Pega o Ayumu Iwasa. Pega o Marino Sato. Enfim.
Próximo assunto, né?
Próximo assunto. Lembrando, então, 21 de abril, 6 horas de Imola.
Isso aí.
Vamos para a próxima, que agora a gente começa o mundo dos estoques. O mundo dos números com a porta do lado, com o número na porta lateral.
Na verdade, o EC também tem o número na porta.
É. Mas aí não é porradaria. O WEC é corrida de paciência, corrida calma.
Ô, oh, bota calma nisso.
Mas é fascinante. Vambora pro Zewa?
Bora.
Bora falar de NASCAR, então. NASCAR, por quê, Eric Vondrak?
A furada do Kyle Larson, né?
Sobrou na turma, Kyle Larson. Você vem pra cá, e aqui eu faço isto aqui. Abriu. Se eu ficar assim. Assim acho que dá pro Eric enxergar. Vamos lá.
Dá. Então, eu enxergo sem dar mesmo.
Nossa, essa foi sem graça. Você veia pra caralho. Você entrega a tua idade. Tá aí a largada. Corridaça. É. Como é uma corridaça sempre em Las Vegas, pra NASCAR funciona, né, Indy? Dia desses saiu o Lionheart. Eu recebi o link do Lionheart. Eu não me conformo do. Uma morte totalmente evitável, aquela do Dan Weldon. Aí o carro 71 do Zane Smith, que começou a ter problemas, começou a ficar.
Isso com 4 voltas.
É. Coisa tava boa pra ele, só que não, né? Aí Christopher Bell, com problemas, pneu furado, aliás, né? Olha o carro como balança. Nossa, vai jogando.
Não,
todo
e
lado.
O bacana é os carros da Gibbs com anúncio. Todos. Assim, eu não sei se ainda vai ser nessa corrida tal, porque tinha um lance aí de todos os carros da Gibbs usar a marca da Interstate.
Da Interstate, vão ser 4 provas no ano. Las Vegas foi uma. E o Kyle Busch foi patrocinado por um cassino.
Surpreendendo um grande total de 0 pessoas, cada vez mais, né?
Será que apostaram ele na corrida? A relargada, a volta 16, estão vendo aí, é uma prova longa, uma prova bem demorada. O primeiro capricho estava aí, Chris Buescher. Foi com saúde essa, Eric.
Vamos ver.
Repetição agora para vocês. Ah, passou reto. Ah, estourou o pneu. Estourou o pneu não, Eric. Caiu a roda. Não foi só o pneu já tá estourado, a roda foi pro espaço.
Cara, que bizarro, velho.
Olha lá,
roda. Nossa, olha. Não, e só a roda, o pneu já era também ali.
Ah, que legal, Eric. Eu acho que lá no Instagram travamos, tá?
Travou?
Não sei. Tô vendo a minha cara e a tua. Acho que travou. Aí nós vamos pra relargada.
Não, tá normal.
Legal.
Tá normal aqui.
Então aqui deve ter travado no meu computador.
Gente do céu, o som está batendo. E a bandeira verde tá indo aí, né?
Exatamente.
Cara, mas que. Não, bacana é isso, né? Eu acho que. Quando foi a última vassourada que teve na NASCAR, na Cup? Não lembro agora. Piloto ganhar os 3 segmentos.
Olha. Boa pergunta, viu?
Você vê a animação das pessoas aqui, né? Você vê a animação das pessoas aqui com o programa.
Não aparece. Não aparece. Ah, isso é muito bizarro. Como é que eu vou salvar a live?
No Instagram você não vai ter que salvar no Twitch. Nossa, já vi um carro macetado ali.
Isso é um saco de lixo, Eric. Aí, coitado, teve que entrar no box pra trocar o... Essa pintura do carro do William Byron tá qualquer coisa.
Pra tirar o...
pra tirar o saco. na frente. Que saco. Literalmente, que saco.
Não, só pra constar.
E que pintura, assim, não sei se você essa, sabe. Pintura, essa pintura do carro dele ficou um T maiúsculo, hein, Eric?
Uhum, sim. Só pra situar, pessoas, existem inclusive regulagens do ao laço, se você pensa. Ali na frente, tem na frente ali do radiador, tem um espacinho lá que eles botam umas fitas que cobrem o buraco do radiador ou não, dependendo de acordo com a configuração do carro.
Sim, tem regulagem por ali também. Aí você bota um saco de lixo tampando tudo, boxe, porque senão vai superaquecer e o cara vai fritar lá dentro.
É tape 100%, amigo.
Exatamente. Aí a relargada para a segunda parte da corrida, o sol já batendo bem na cara dos pilotos, que é um bagulho sensacional. E aí, Christopher Bell, voltou para a pista para isso aí. Mais uma vez.
Parabono.
Que coisa impressionante. Aí corre que o carro tá pegando fogo, né?
Tá pegando fogo, bicho!
Corre.
Ah, cara, não, eu achei genial, cara, porque. A corrida foi boa o tempo todo, né? Eu peguei. Essa foi mais uma parte que eu consegui pegar na hora, né? Eu cheguei lá, eu abri a live lá, tava fazendo outra parada e já vi esses memes aí rolando.
Olha, foi com saúde essa do Christopher Bell, hein?
Cara, mas quase que o outro pega ele ali, cara.
Quase, pior que eu não consegui identificar quem foi. Mas não vou voltar agora não, tá, pessoal? Já estamos com 1h13 de live, a gente tem que finalizar isso. Relargada, Alex Bowman indo na primeira posição. Caiu o Larson logo do lado dele. Também estou com soninho. E o Larson vai jantar, né? Lógico. Ah. Denny Hamlin, muito perto por ali. Tyler Reddick, que foi muito bem na prova. Tyler Reddick consegue pontos muito preciosos. Olha o Forwide. Olha o Forwide ali atrás.
É.
Ryan Blaney começou a aparecer. Começou a aparecer muito, muito bem na pista. Joe Logano logo ali atrás. Aliás, as pinturas do carro do Ryan Blaney e do Joe Logano muito parecidas uma com a outra. Foi meio que proposital, inclusive. E com o mesmo patrocinador, inclusive.
No Penzoil?
É. E aí, uma volta pro fim. Quem que vem pra ver seu segundo segmento?
Caio Larson.
Cara, ele mandou no fim de semana.
Dá tempo de eu fazer um pit stop aqui rapidamente?
Dá tempo sim. Enquanto o Eric vai lá fazer um pequeno pit stop rapidinho, eu deixo ele descansando um pouquinho e vou comentando com vocês essa parte da... Essa parte que a gente tem aí já com a bandeira amarela, com tudo mais que a gente gosta na NASCAR. Tivemos os pit stops, voltou tudo, Kyle Larson em primeiro, Tyler Reddick em segundo, e aí a terceira etapa, o terceiro segmento, terceiro pedaço de prova rolando já na tela para vocês. Kyle Larson mandando no fim de semana, extremamente muito positivo. Ryan Blaney com carro amarelo e branco, Joe Logano carro amarelo e preto. Ficou muito boa essa pintura da Penzoil. Eu só não vi o Austin Cindric. Austin Cindric estava mal para burro. Né, Cindric? As coisas que não dá para entender nele. Mas enfim. Aí a rodada do Corey LaJoy tomou um totozinho com saúde, acabou rodando e acabou batendo Agora eu descubro quem foi. Brad Keselowski. Ah, Brad sujinho atacando de novo. Que maravilha. Que sensacional. Olha a rodada do... Foi uma pintura muito bonita. Do Corey LaJoy. Mas... quando ele não tá com azar, o azar persegue ele a toda. Né, Corey LaJoy? Esse circuito de Las Vegas é bonito. O misto dele poderia receber provas numa boa. Sério, numa boa. 28 voltas pro fim. Temos a relargada, uma das últimas relargadas. Ross Chastain começou a aparecer muito bem nessa parte da corrida. Com o Tyler Reddick apertando tudo que podia para buscar essa vitória. Lembrando sempre, né, que por enquanto quem vencer está se classificando. Se apenas a gente tiver 17 pilotos vencendo nessa fase regular, 17 pilotos diferentes, é que aí vai acontecer de definir pelo número de pontos. Mas por enquanto quem venceu está classificado. Muito difícil. Desde que os playoffs já existiram, nunca houve um piloto que venceu corridas e que não... um piloto que tenha vencido corridas e não... como é que se diz? Venceu corridas e não foi aos playoffs. Desde que implantou, eles continuam sempre tendo os vencedores passando a playoff e sempre alguém por pontos que também passa. Larson e Chastain fazendo um grande duelo nesse instante da prova. Na parte final, quem apareceu foi Tyler Reddick, que foi para cima com tudo do Kyle Larson, naquela estratégia que ele gosta muito de andar por fora. Ele tentou andar o máximo por fora para sair bem lançado, olha lá. Fazendo uso da linha externa das curvas, ele foi para cima. Só que o Kyle Larson estava muito ajustado, Eric Von Draxler. Tava muito. Não tinha quem parasse Kyle Larson. E quando parecia que não ia parar, ele deu um jeito de atrapalhar de forma fantástica ao Tyler Reddick, como nessa de três voltas pro fim, olha lá, que ele deu uma leve trancadinha. Sabe aquela trancadinha marota de porta?
Aham.
Tipo assim, passe. O Tyler Reddick tentou. Não dá pra dizer que não tentou. Só que o Tyler Reddick se deu mal nessa linha. Quando ele tentou pôr por fora, Kyle Larson pegou uma estratégia muito boa, colocou por dentro, depois jogou por fora, manteve-se na linha do Kyle Larson, e aí o Kyle Larson não tinha mais o que fazer. Vai entrar na última volta, vocês vão ver aí que ele entra pra vencer, pra conquistar a vitória. O campeão de 2022. Não, 21. 22 foi o Logano. Campeão de 2021. Já se garante nas oitavas de final, Eric. Vitória merecida, não tem nem o que dizer.
Foi inquestionável, incontestável e sensacional.
Essa foi, com certeza. Aí a vitória de Kyle Larson, cruzando, recebendo a bandeirada. Tyler Reddick consegue bons pontos para se garantir nos playoffs. E vitória merecida. Eu ia pôr isso aqui nos melhores momentos, Eric, mas não vou pôr agora não, tá? Só a gente fica em aviso, porque John Hunter e Anna Metchak venceu na Xfinity. E Raja Karuchi se torna o terceiro piloto negro a vencer na categoria com depois de Wendell Scott e Bubba Wallace. Vamos pra próxima? Pra gente encerrar, que a gente já tá com sono.
Não, Rodrigo, eu ia falar isso agora. Assim, pessoas, assim, eu não costumo fazer isso, sabe?
Ele nunca fez, tá?
Não costumo fazer isso, eu sei que a gente tem esse compromisso aqui toda segunda e toda sexta-feira nesse horário e tal. Só que assim, hoje eu cheguei no meu limite.
Eu estou vendo capotando.
Eu tô no modo Boteco 26. Pra quem não conhece, eu tô no modo Boteco 26. Eu tô dando
todo
cabeça
mundo conhece já essa sua história, Eric.
Sabe, eu não. Eu achei que eu fosse dar conta de fazer o programa hoje, só que tá difícil. Pessoas, assim, eu vou ter que abandonar o programa hoje. Eu não costumo fazer isso, não gosto de fazer isso, mas eu vou ter que mandar no programa, chegando no limite, porque o cansaço hoje foi bem acima do habitual. Então, assim, eu peço desculpas, eu vou ter que deixar aqui vocês, mas sexta-feira eu volto aqui, pessoas. Muito, muito agradecido pela companhia de todos vocês. E a pessoa que vai terminar aqui a live. Se cuidem aí vocês.
Termino sim. Vai lá, Eric Von Draxler. Eu vou continuar por aqui porque a gente tem mais um assunto ainda para falar. A gente vai terminar então falando sobre a Stock Car.
Stock Car.
Stock Car que teve vitória de Rafael Suzuki e Felipe Batista, os dois vencedores dessa prova de Goiânia. Vamos ver o que eles tiveram para dizer? Vamos ver, vamos colocar lá, ver o que eles falaram a respeito.
Rafael Suzuki, vitória aqui em Goiânia na corrida sprint, começando a temporada na frente. Enfim, depois de um grande ano para você que foi 2023, qual é a sensação aí de começar nova caminhada na frente?
Ah, sem dúvida, é até um peso que eu tiro das costas, apesar de ter algumas vitórias, mas fazia um tempinho, então continuar no pódio agora em primeiro é um sabor especial. Mas é só a primeira, são 24 corridas, tem muito chão pela frente, a gente tem que trabalhar, sempre evoluir. Massa foi super bem na classificação, então tem chance também de brigar pela vitória amanhã. Então tô muito feliz, assim, é um alívio. É claro que largar na pole é sempre uma responsa, chegar em segundo não seria uma opção, né? Então é uma pressão boa, mas tô muito contente.
E a gente viu nas câmeras de TV a sua mãe, né, assistindo ali, emocionada contigo. Como é que é ter ela do teu lado?
Ah, esses momentos que a gente tem que mais curtir, né? Os nossos pais, a família, a Mariana comigo. Então, assim, tô muito contente. Eu fico mais feliz por eles, de eles estarem vivendo isso, do que exatamente pra mim, né? Então é sempre dessa forma que eu penso e, claro, dedico não só a equipe, mas família, patrocinadores também.
Conta pra gente um pouquinho como foi o começo dessa corrida, porque você teve uma pressão grande do Zezinho nas primeiras voltas, como é que foi?
Pois é, ele tava muito, muito forte. Não sei se tinha uma diferença de calibragem de pneus, porque a gente quis cuidar do carro a longo prazo. Então quando eu vi, realmente, eu falei, putz, vou fazer de tudo pra segurar, mas o Zezinho já mostrou que chegou chegando, então ele e a equipe dele estão de parabéns, porque chegar na Stock Car e andar na frente logo de cara é para poucos.
Em termos de push da administração, como é que foi nessa novidade agora do push?
Eu gastei mais que o normal, né? Tenho pushes para amanhã, dá para fazer uma corrida para somar pontos, mas é claro, né? Não tem como, acho que todo mundo na minha posição usaria um pouco mais, e aqueles que vão largar na frente amanhã vão poupar um pouco. Então eu acho que temos chances, não foi tanto, apesar da distância, mas amanhã vai ser brigado para mim.
Felipe Batista, que final de semana, recorde da pista, pole position, vitória na corrida principal, começando uma nova equipe, novo patrocinador, podia ser melhor, né?
Não podia ser melhor, fazer a pole ontem ali com o que eu fiz de tempo e tudo mais, foi maravilhoso. E terminar o final de semana agora vencendo essa corrida tão importante, em homenagem ao Wilson, então Tô feliz demais de estar podendo fazer isso junto com o time da Texaco. Eles me deram um carro perfeito que me possibilitou fazer tudo que eu fiz. E foi uma corrida perfeita, um final de semana perfeito. Só tenho a agradecer a todos. E esse ano promete, vamos buscar o título.
Agora, você fez ser uma... Faz parecer fácil, né? Uma coisa que não é na Stock Car. Abriu bastante no início da corrida. Conta como é que foi um pouco a dinâmica dessa corrida dentro do carro.
No começo eu tinha bastante push, né, guardado, não usei nenhum ontem. Então eu fui dando sempre push para conseguir manter uma distância, abrir a distância. É uma corrida de 50 minutos, então eu acho que estava todo mundo tentando poupar pneu e eu estava fazendo igual. Mas o carro estava incrível, assim, então eu conseguia manter um ritmo muito bom, mesmo poupando pneu. E aí, até depois da relargada e tudo mais, o ritmo manteve, continuei tendo um ritmo acima dos outros concorrentes. Então só tenho a agradecer todo o time mais uma vez. Realmente o carro estava maravilhoso e eu consegui me encaixar muito assim no entrosamento junto com eles. Então é um ano que com certeza vai prometer muito.
Pois é, você falou do ano, você falou em disputar o campeonato, já dá para sonhar depois de uma performance como essa, no, em disputar o título, chegar lá em Interlagos disputando esse campeonato?
Com certeza a gente tem capacidade, desempenho para fazer isso, então vamos fazer tudo possível para chegar lá no final do ano brigando pelo título e, se Deus quiser, a gente vai conquistar ele também.
Tá aí o Felipe Batista e o Rafael Suzuki comentando a respeito. Vamos colocar só agora os melhores momentos da Stock Car, então, para a gente acompanhar como foi essa prova. Assim e assim. Pronto, porque vocês acompanham junto comigo a largada. Tá aí a visão aérea da largada. Rafael Suzuki, Cezinho Mugiatti logo atrás, já nessa disputa de posição no início na prova de Goiânia, que, olha, em alguns momentos ficou muito a desejar. Tá aí a primeira rodada do Alan Kodair, tomou um totó. Acontece, né, Kodair? Lá na frente, quem rodou foi o Felipe Batista, acabou rodando e levou gente junto com ele. Na parte de trás foi o Attila Abreu que tocou com o Kaká Bueno, saiu rodando. Muitos toques, muitos acidentes nesse início. Olha lá o Felipe Batista. Se encrencou com o carro da... com o César Ramos, se não me falha a memória. Foi ele mesmo. A largada é diferente para quem não acompanha a Stock Car. Começou a acompanhar agora. É diferente do ano passado. Não é mais... não são mais duas provas de 30 minutos, uma seguida da outra. Agora é uma prova de 30 minutos no sábado e uma prova de 50 minutos no domingo. No sábado, obrigação de trocar um pneu no pit stop. E no domingo, obrigação de trocar no mínimo dois. Muitos pilotos tiveram problemas com rodas se soltando. E, lógico, inaceitável isso. Tá aí o Rafael Suzuki fazendo a parada. Felipe Massa rodando. Acabou perdendo o controle na primeira curva do circuito. Massa que andou bem o fim de semana também, foi muito bem. Ricardo Maurício e Lucas Forest. Outra mudança também na quantidade, a gente já falou aqui a respeito, né? Na quantidade de push to pass, que vão ser mais push to pass, mas com menos duração. Rafael Suzuki foi para cima do Attila Abreu. Ele já tinha feito seu pit stop, mas de maneira alguma ele aliviou. Andou demais. Tá aí vitória dele, vitória maiúscula, gigante. A mãe do Rafael Suzuki aí fazendo a festa, emocionadíssima. Vitória de Rafael Suzuki, equipe TMG comemora, equipe de Thiago Meneghel. E a gente vai para a segunda prova. Essa aconteceu. Tá vendo aquele bagulhinho ali? Esse estoque usa Petrobras? Vamos para a largada primeiro. César Ramos já comendo uma boa parte de grama e terra para ganhar as posições. Foi sendo fechado, ele foi indo pela grama. Lá atrás o Felipe Fraga foi parar no... deu uma encostadinha no muro antes mesmo da prova começar, na reta da largada. Felipe Batista assumindo a ponta com Felipe Massa na segunda posição, os pilotos fazendo curva. Gabriel Casagrande foi o maior pontuador do fim de semana, líder do campeonato. Pontuação mudou. E aí Felipe Fraga com Gianluca Petekoff. Os dois se tocaram e foram parar um pouquinho lá fora, né? Bruno Batista também estava fazendo boa... os pilotos fazem boa prova. É o que eu falei, o equilíbrio é muito grande na Stock. Então você sempre vai ter bons pilotos que vão parar lá atrás. O Felipe Fraga foi com saúde junto do Petekoff. Aí é o que aconteceu com o Fraga. Primeiro pneu já foi embora. Tanto o Totó, primeiro pneu já foi para as cucuias. Foi tão para as cucuias que para chegar no box foi uma dificuldade monstruosa para ele. Rubens Barrichello tentando se defender. Disputa sensacional de posição. Quem veio para jantar os dois foi o... acho que... deixa eu ver. Cadê? Foi o Enzo Elias, ele mesmo. Carro número 28. Espetacular corrida dele, Guilherme Salas. Olha a briga dos dois. Enzo Elias e Guilherme Salas. Que disputa por posição. Dudu Barrichello foi apagado. Não foi ruim, mas foi apagado. Gabriel Casagrande, Lucas Foresti. Ai. Olha o Gabriel Casagrande. Pintura nova do carro. Uma pintura bem mais bonita. Os carros da equipe Garra. Ali atrás, um deles já foi para longe. Um deles já foi passear. Gabriel Robi. Equipe Garra fazendo sua estreia. Gaetano de Mauro, que é da Cavaleiro Esportes, também foi parar na área de escape. E aí, safety car na pista. Janela de pitstops foi aumentada. Vale a pena a gente dizer isso. E aí a relargada. De novo, Enzo Elias brigando com o Dudu Barrichello, dessa vez, Petekoff logo atrás, aí vem o momento. Isso é inadmissível. Esse totem inflado por cima dos boxes é uma das coisas mais bizarras que eu já vi no esporte motor. O que o Thiago Camilo ia fazer no momento daquele? Ele passou, é o que aconteceu. Prendeu na asa dele, quebrou a asa, ficou aquele desfile de borracha pra longe, prejudicando a corrida do Thiago Camilo. E ele desabafou nas redes sociais. Ele desabafou contra a federação. Falou um monte da CBA, falou um monte da Vicar. Os pilotos endossaram. Não pode ter aquele totem ridículo inflado em cima. É que era pra ser uma placa, é pra ser um bagulhinho em LED, ou uma placa fixa, ou na saída dos boxes você fazer a placa assim, no chão, mas na lateral, em vez do cone, você fazer um negócio mais moderno. Não pode ficar aquele totem. Já deu problema no passado, já deu milhões de problemas. Acabou com a corrida do Thiago Camilo. Ficou sem o patrocínio ali, estampado. Mas de sacanagem, né? Alguma coisa tem que ser feita nisso. Que seja, que não vá essa ideia pra próxima prova no Velocitar. Porque foi ridículo. Foi completamente... Porque quem inventou um negócio desse não sabe o significado da palavra noção. Aí é o que aconteceu com o Daniel Serra. Outra coisa que não pode acontecer. Olha lá. Fiquem vendo bem. Pneu dianteiro. Olha aqui. Vai fazer a troca, porque eles só trocaram de um lado. Quando vai colocar... Ah, uma porquinha correndo pro meio da pista. Olha lá. O mecânico. Vou ou não vou. Ah, o pneu sabe sem. Olha o que aconteceu no pneu. Olha o pneu, sem a porca. Vacilou a equipe RC Eurofarm, hein? Mas vacilou nessa. E vacilou a federação. Não era pra acontecer um negócio desse. Não podia. De jeito nenhum. Ah, saiu a porca. Não, você vai voltar e pegar a porca e botar no carro. Não era pra ter deixado sair. Aí olha o que que acontece com o Ricardo Maurício. Quer ver? Olha lá. Olha o pneu escapando também. Olha o pneuzinho. Uhul! Indo para a área de escape. E, meu, vai embora o pneu. Olha lá. Ainda bem que tem uma grade de proteção, tem um muro ali. Acabou a corrida para o Ricardo Maurício. Simplesmente ridículo. Aí o Rubens Barrichello brigando com o Bruno Batista. Foi para cima o Rubinho... Que tem um caso de amor com Goiânia. É impressionante o quanto que ele já ganhou em Goiânia. E por isso até recebeu o título de cidadão goiano. Vale falar que no início da corrida tivemos homenagem ao Wilsinho Fittipaldi e também ao Gil de Ferran. Os dois foram homenageados. O Rubinho com o capacete especial do Gil de Ferran. E o Christian Fittipaldi em prantos, lógico, foi às lágrimas com essa homenagem ao seu pai, o Wilsinho Fittipaldi. E o Nelsinho Piquet correu com um capacete especial também, em homenagem ao Tigrão, como era conhecido o Wilsinho. E segue a batalha do Rubinho com o Lucas Foresti. E tanto que a gente falou também do Gil de Ferran, tanto que a gente já comentou do Wilson Fittipaldi, foi uma homenagem mais do que merecida. É, podia estar nos melhores momentos da pista aqui. Felipe Batista, que sobrou, piloto em equipe nova, passeou, fez o que quis no fim de semana, e aí a vitória para ele, bandeira quadriculada, festa da família, festa para a vitória dele, vitória de Felipe Batista. E bom, a Stock Car também não bastasse ter esses problemas que teve na... Não bastasse ter esses problemas que teve na pista de Goiânia com o Totem e vários pneus saindo, ainda tem que enfrentar o problema com Belo Horizonte. Muita gente contra a corrida em BH, porque passaria em frente a um hospital universitário, que é o hospital, um dos maiores hospitais veterinários universitários do Brasil, se não o maior. É, muitas árvores estão sendo derrubadas para a construção do circuito. E assim, pessoal, eu infelizmente imagino que essa corrida vá acontecer de qualquer jeito, porque a gente sabe quem comanda Minas, né? E quem comanda BH. Vão enfiar a corrida de qualquer jeito. Para estoque, ter uma corrida nas ruas, eu acho que tem que ser um bagulho muito bem planejado. O que me chateia é que Belo Horizonte, Minas Gerais, no geral, tem dois bons circuitos. Curvelo tem alguns problemas de infraestrutura, ainda que tem que ser melhorados. Mas o Autódromo Potenza é sensacional. Por que a Stock não vai correr lá? Em Potenza. No Potenza. Fazer pista de rua tem que ser em lugar já consolidado, como, por exemplo, o circuito de rua de Salvador, que é num lugar que não atrapalha ninguém, que é o centro administrativo da Bahia. Não atrapalha em nada. Aqui no Brasil é complicado fazer. Espero que se chegue a um denominador comum, a um local que não seja tão danoso para nenhum dos lados, que tenha uma boa prova e que não seja prejudicial aos belo-horizontinos. Esperamos que isso tudo se resolva. Porque chega de problema, né? E chega de programa, pessoal. A gente está na hora já de dar o nosso tchau. Hoje foi batalha para a gente conseguir. O Carlos Fonseca lembrou aqui que a... chegaria na sala de controle xingando todo mundo. Sim, eu também xingaria todo mundo, porque foi ridículo. O Matheus Góes falando que o mundo não vai calar, que o mundo é o YouTube, sim. E o Carlos Fonseca lembrou muito da justiça que liberou a derrubada das árvores. A Vicar tem um compromisso de plantar o triplo de árvores, plantar muito mais. Mas não precisa derrubar, né? Dava para fazer em outros locais a prova. Belo Horizonte é uma cidade gigante. E vamos ver o que vai sair. Tem muita coisa ainda para enrolar disso. Pessoas, amanhã aqui no canal tem esse vídeo aqui, ó. Johnny Rutherford. A gente vai falar dele, vai ser o personagem de terça dessa semana. E pessoas, eu só tenho que agradecer vocês pela companhia nessa live, pela companhia em mais um conteúdo. Prometo que eu vou começar a acertar as coisas com calma no Instagram. Principalmente tentar fazer do celular, porque no meu celular eu não consigo visualizar a live, ou seja, eu não vou conseguir salvar no Instagram. Mas eu vou tentar salvar depois ela no... Eu vou tentar salvar ela no Twitch, pra gente poder disponibilizar no YouTube. Se não vai por bem, vai por mal a live. E é isso, pessoas. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação de vocês. Lembrando sempre, curta o nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ativem as notificações, deixe comentários, sigam nossas redes sociais. Muito bacana, muito bom mais uma vez ter vocês. Grande abraço a todos. Amanhã tem, eu tenho que ampliar esta janela. Isto, amanhã tem mais uma, mais uma, mais um vídeo aqui no canal. Para encerrar, Carlos Fonseca disse que prometeram colocar barreira sonora na área do hospital. Eu prefiro acreditar que é mentira, mas tudo bem. Não vai dar certo, não. Abraço para vocês, pessoal. Uma boa semana. Hidratem-se, cuidem-se. E teremos live sexta-feira. Não sabemos como, mas teremos. Tchau.